Um mar com outro nome. Um programa da Casa da América Latina.
Começamos o programa de hoje com a visita dos embaixadores e outros diplomatas latino-americanos em Portugal ao Porto de Sines. Um programa que teve a duração de um dia e que foi ideia do embaixador do Panamá em Portugal, Pablo Garrido Araújo.
Esta é uma iniciativa que começou no ano passado, quando estive aqui como embaixador de Portugal no Panamá, o Gonçalo Nuno. E então, quando dissemos esta experiência extraordinária, como não fazer isto extensível aos outros colegas da região da América Latina? E quando falávamos disto, a Casa da América Latina, que sempre está pronta para apoiar-nos, disse: vamos organizar-nos. E voilà, hoje estamos aqui fazendo realidade este sonho.
Na visita estiveram presentes embaixadores e representantes diplomáticos latino-americanos, o presidente da Comissão Executiva da Casa da América Latina, Alberto Laplaine Guimarães, e também o secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, que destacou a importância do Porto de Sines para a relação entre a América Latina e Portugal.
Sines é a porta natural de entrada da América Latina na Europa e é a porta natural de saída da Europa para a América Latina. Quem viaja de mar por mar entre Sines e a América Latina tem, se não estou em erro, o ponto mais próximo, são cerca de 2 dias de navegação. E, portanto, todo o comércio entre a América Latina e a Europa deve-se fazer naturalmente através de Sines, e é esse o trabalho que nós temos em conjunto que realizar e que construir, que é estabelecer esta ligação natural, basta olhar para o mapa, entre Sines e a América Latina.
Bernardo Ivo Cruz recordou também a antiguidade das relações de amizade entre Portugal e a América Latina e a importância dessas relações, que em muito ultrapassam as trocas comerciais.
Nós somos amigos há muitos séculos, nós olhamos para o mundo da mesma forma, nós temos as mesmas preocupações, nós temos as mesmas soluções para os problemas do mundo, e nós temos que continuar a aprofundar esta amizade, a aprofundar este trabalho conjunto, a aprofundar esta relação muito íntima e muito próxima entre a América Latina e Portugal.
O secretário de Estado da Internacionalização referiu ainda a importância de dar novo fôlego à relação entre a América Latina e a União Europeia.
Choca, e usa a palavra com propriedade, que a relação entre a União Europeia e a América Latina tenha sido degradada há muitos anos, não por vontade de ninguém em particular, mas porque não tem acontecido. E fico muito contente, fico francamente contente, que haja agora um novo ímpeto e uma nova vontade de ambas as partes de se reencontrarem. Vamos ter finalmente uma cimeira dentro da União Europeia e a CELAC, agora durante o ano 23, que não acontecia já há um conjunto grande de anos. E, portanto, eu espero, e Portugal trabalha para isso, e trabalha para isso constantemente, que a relação entre a América Latina e a União Europeia volte a construir-se na base do mesmo entendimento partilhado que Portugal tem com a América Latina.
Na opinião de Pablo Garrido Araújo, embaixador do Panamá em Portugal, esta visita, que permitiu também conhecer o Centro de Informação e Inovação além dos terminais do Porto de Sines, não podia ter um balanço mais positivo.
Quero partilhar a satisfação que temos desta experiência de visitar o Porto de Sines. O Porto de Sines nos mostrou uma inovação que nos aproxima mais à região latino-americana. Já não é um porto tradicional, é um porto digitalizado, um porto em dinamismo e com uma tendência a crescer. Isso pudemos constatá-lo os 13 representantes das 13 embaixadas de América Latina que estamos aqui. Fomos muito bem acolhidos e, precisamente, o interesse ligou muito a atenção como o Panamá estuvo presente em cada conversa que fazia, precisamente porque, se vemos o mapa, Panamá sendo o primeiro que está pronto com o canal de Panamá, e Panamá joga esse papel estratégico da região, como Cines desde aqui comunica Europa, Mediterrâneo e África.
De Cines para Madrid, com uma entrevista a Karina Sainz Borgo, escritora venezuelana a viver em Espanha há vários anos, autora do livro Cai a Noite em Caracas, edição Alfaguara, Penguin Random House. Karina, que vem a Portugal já este mês de fevereiro para participar nas correntes de escrita da Póvoa de Varzim, sendo latino-americana de origem, não reconhece uma identidade única às pessoas que nascem na América Latina.
O que ocorre com a América Latina é que não temos uma identidade comum, porque somos muy distintos unos de otros. De hecho, formando y compartiendo un espacio físico, siempre se dice, por ejemplo, América Latina o América del Sur. Y normalmente pues, solemos aludir a América del Sur, por ejemplo, para incluir a Brasil. Brasil son América Latina, pero no, ni siquiera compartimos un idioma que deberíamos entendernos. ¿No? Y tampoco es tan sencillo. América Latina lo que es un crisol tremendo de identidades con un elemento en común, que es la obsesión por saber quién es. Y esa obsesión por saber qué es, esa obsesión por la identidad es el mayor punto en común, esa búsqueda perpetua, ¿no? Además de una juventud como nación, como, digamos, una realidad postcolonial muy, muy breve, es decir, apenas tenemos 2 siglos como naciones. Entonces, esa juventud como naciones también nos hace muy parecidos en algunas cosas, en la forma en que se comportan las instituciones, en las interrupciones, en la construcción de una democracia. Entonces, tenemos rasgos comunes, pero no existe una identidad sólida y de alguna manera irrevocable, ¿no?
Já no que toca à literatura latino-americana, é comum referir uma identidade que reúne o realismo mágico e alguma violência. Karina Sainz Borgo reconhece ambas nos seus livros.
Sim, totalmente. De hecho, há uma... Digamos que una conclusión a la que he llegado con el paso de los años. Yo me siento parte de una tradición, formo parte de una tradición literaria. Yo me formé prácticamente absorbiendo todo lo que era el realismo mágico de manera natural. Es decir, las lecturas de García Márquez, de Rulfo, son lecturas que son prácticamente aprestos, ¿no? El literario. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, el propio crecer en sociedades violentas, donde la oralidad es tan importante, donde hay una cantidad de estímulos tan grande, hace que se superpongan capas de oralidad, de significado, y en mi caso en particular, la literatura de los años 90, ya esa literatura mucho más política, donde los autores del boom comienzan a convertirse en autores más políticos, la novela del dictador, hubo una predisposición en mí a absorber todo este uso de la literatura como una herramienta para interpelar la realidad. Y de ahí apareció algo que yo terminé asumiéndolo como, y siempre lo digo como riéndome, como el realismo trágico. Los libros que yo suelo trabajar, escribir y los que leo son todos aquellos que reflejan la violencia, ¿no? Y no solamente la violencia, digamos, literal, ¿no? Sino también todas esas violencias latentes en el lenguaje.
Emocional, psicológica,
incluso el paisaje. El paisaje en mis libros es tremendamente violento, porque es un paisaje muy hermoso, pero es un paisaje feroz.
O mesmo acontece no segundo livro da escritora venezuelana que chegará a Portugal este ano. O título em espanhol é El Tercer País, diríamos
o terceiro país.
Primero es un libro sobre la migración, sobre el migrante, que yo creo que es el gran protagonista de los últimos dos siglos. Bueno, a lo largo de toda la historia el migrante ha sido importante, pero es el libro del desplazado, del que huye, del perseguido, del que no tiene a dónde ir. Es la historia de dos mujeres, una que huye con sus hijos muertos, va con dos niños muertos en los brazos y está buscando que alguien donde un lugar digno donde enterrarlos, porque no tiene donde enterrarlos, y se consigue con Visitación Salazar, que es como una Antígona. Es una mujer que entierra muertos en la frontera en un cementerio ilegal. Ellas dos, digamos que al conseguirse, desarrollan una relación de amistad, una amistad muy difícil, pero una amistad, y ellas van ejerciendo la compasión. Ellas van enterrando gente que no tiene quien la entierre. Para mí es una novela sobre la compasión, sobre el amor al prójimo, sobre el migrante, pero sobre todo sobre la compasión. Es una novela, a mí me lo parece, muy hermosa, en el sentido de que busca la belleza de los sentimientos del ser humano, deliberadamente lo busca, pero lo busca en el lugar más agreste y más duro, como es un cementerio pobre, ¿no? Con tumbas pobres.
Para nos despedirmos, deixamos a resposta a uma pergunta que, sendo retórica, nos remete para o que a escritora e jornalista pensa do seu país. Se tivesse de apresentar a Venezuela a alguém que não conhece o país, o que diria?
Mira, te voy a usar una frase que usa Adelaida Falcón, la protagonista de la novela, que ella dice: yo nací en un lugar en el que hasta las flores depredan. Es un lugar hermoso, pero feroz.
Como vem sendo habitual, trazemos-lhe uma receita latino-americana. Este mês, carbonada al plato, um prato argentino. A receita que se segue pela voz de Rosa Marques, da Casa da América Latina, dá para 6 pessoas, tem um tempo de preparação de 1 hora e meia e um grau de dificuldade médio.
Ingredientes: 500 gramas de carne de vaca em cubos, pá ou roast beef, óleo de milho ou girassol, quanto baste, uma cebola vermelha picada, uma cebola verde picada, 3 tomates xuxa pelados e picados, 2 cenouras médias cortadas em fatias finas, 2 folhas de louro, paprika e piripiri, ají, moído, quanto baste, sal, quanto baste, pimenta preta, quanto baste, 750 ml de caldo de legumes quente, 50 gramas de arroz, 2 batatas médias cortadas em cubos, 80 gramas de abóbora cortada em cubos, 2 espigas de milho cortadas às rodelas, 6 ou 8 pedaços de pêssego seco, opcional, 300 gramas de queijo amanteigado. Preparação: doura a carne numa panela. Junta a cebola e o pimento e refoga um pouco. Adicione o tomate, as cenouras e o louro. Tempere com sal, paprika, pimenta e piripiri. Acrescente o caldo de legumes quente, os cubos de abóbora, as batatas, as rodelas de milho e o pêssego, opcional. Retifique os temperos e deixe ferver em lume brando sem tapar a panela, até que tudo esteja tenro. Por fim, junte o arroz e deixe cozinhar. Minutos antes de servir, adicione o queijo e envolva para que se funda com o calor. Bom apetite!
Pedimo-nos com a habitual rubrica Sabia Que, pela voz de Patrícia Simões, da Casa da América Latina. Este mês, viajamos até à Venezuela.
Sabia que existem 3 lugares na Venezuela que foram declarados Património da Humanidade pela Unesco: a Cidade de Coro, o Parque Nacional Canaima e a Universidade da Cidade de Caracas?
O programa Um Mar com Outro Nome tem autoria e realização de Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina.